348/17 do ano 2021 da 10ª Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Gernão Farias dos Santos e recorrida Viação Cidade Maceió Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, advogada Juliana Tainara Fernandes de Souza Silva. É o 17 da ordem, recurso ordinário 748, dígito 17. Doutora Juliana está presente.
Olá, nós estamos. Nossa proposta é não conhecer do recurso por extemporâneo.
É, tem intempestividade temporânea, né? Doutora Juliana.
Então, na pessoa do presidente da turma, eu cumprimento os demais desembargadores, colegas advogados, membro do Ministério, Público do Trabalho e demais servidores da Justiça presentes nesta sessão. Excelências, a matéria que trata o recurso ordinário obreiro é de extrema importância, não apenas para o recorrente, mas eu acredito que para toda a advocacia. Inclusive, é muito simbólico que esta sessão ocorra justamente na véspera da data em que se comemora o dia do advogado e da advogada. Porque a decisão desta turma hoje poderá criar uma jurisprudência que nos dê mais segurança, mais amparo, ou pode ser muito prejudicial também para nós. A tecnologia, sem dúvidas, veio para ficar, não há como mais voltarmos para os tempos em que as audiências e sessões eram realizadas de forma integralmente presencial, isso não se discute. É realmente muito mais cômodo para a maioria dos advogados e até mesmo para os magistrados realizar esses atos dos seus escritórios, dos seus gabinetes, das suas casas, mas tem também, essa nova forma tem também se mostrado uma faca de dois gumes para os advogados e para as partes litigantes, que estão sendo muitas vezes responsabilizadas pela instabilidade desses meios tecnológicos. Instabilidades estas, e é importante frisar, que não são previsíveis. Por exemplo, nós todos estamos aqui nesta sala, eu de forma virtual e muitos outros colegas também de forma virtual, mas a qualquer momento a nossa conexão pode cair, ou pode o computador ou o celular travar, enfim, tudo pode acontecer nesse ambiente virtual sem que a gente tenha qualquer oportunidade de, muitas vezes, se prevenir, porque não depende de nós não estamos no controle. Então, não tem como eu dizer para vocês que a minha internet vai cair e eu não vou conseguir entrar daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 segundo. Então, o objeto desse recurso, excelências, necessita de uma especial atenção e até mesmo de uma sensibilidade, de razoabilidade, para que seja dada a decisão mais justa e que exprima o real sentido do artigo 844 da CLT. Mas, de início, eu gostaria de frisar que o recurso foi protocolado dentro do prazo de 8 dias úteis para recurso ordinário, a partir da decisão em que foi julgado os embargos de declaração opostos pelo recorrente. Então, o recurso está tempestivo. Pois bem, o recorrente ajuizou a reclamação trabalhista pleiteando indenizações decorrentes de doenças ocupacionais que adquiriu durante o contrato de trabalho. Houve a designação da audiência inicial, ambas as partes compareceram a esta audiência, a empresa apresentou contestação, houve uma tentativa de conciliação que se tornou infrutífera. A empresa, então, diante disso, reiterou o pedido feito na contestação de extinção do feito, por alegação de litispendência. Então, naquele momento, o juízo de primeiro grau achou por bem conceder um prazo para que a gente se manifestasse sobre essa alegação de litispendência, fizesse réplica, e designou uma nova audiência de prosseguimento em que seria analisado esse pedido, de extinção por litispendência, e se fosse o caso, dependendo da decisão, designaria a perícia médica e o processo prosseguiria. Ocorre que o recorrente, excelências, é pessoa com baixíssimo grau de instrução e que não tem facilidade de mexer em celular, em computador, de modo que no dia da audiência nós combinamos que ele iria fazer no nosso escritório como ele vinha fazendo. No entanto, neste dia a gente não conseguiu acessar a sala porque nós ficamos sem conexão com a internet. Então, o juiz diante da ausência do reclamante, arquivou a ação. Vejam, era a segunda audiência do processo. Já havia contestação nos autos, a réplica também já estava nos autos. O autor já tinha participado da primeira audiência, onde, como eu falei, teve tentativa de conciliação, enfim. Mas, mesmo assim, na segunda audiência, ele arquivou. E não apenas isso. Não concedeu prazo para que a gente apresentasse justificativa e, de pronto, já condenou o reclamante ao pagamento de custos processuais em um valor exorbitante que ele jamais vai conseguir pagar, de R$ 3.985,53. Excelência, nós estamos aqui falando de um trabalhador que está doente. Vai ser discutido no processo se a doença tem origem. Se a doença tem origem ocupacional. Isso vai ser discutido. Mas é incontestável. Incontestável que ele está adoecido porque nós temos provas nos autos. Então, nós estamos aqui falando de um trabalhador pobre, um trabalhador que, quando estava trabalhando, ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Se ele é empregado, não iria nunca ter condição de pagar R$ 3.985 como custas, imagine agora que ele está desempregado e doente. Então, essa condenação, na verdade, impede o reclamante de acessar, de ter pleno acesso à justiça. Assim, excelências, nós entendemos que o recorrente, nós entendemos, na verdade, que nesse caso do recorrente, o rigor da lei deve sofrer flexibilização, porque se trata de audiência telepresencial. E as partes litigantes, os magistrados, podem deixar de comparecer ao ato motivos alheios à sua vontade, e cuja prova é impossível de ser produzida quando se trata de ausência de conexão com a internet. E deve, nesses casos, nós entendemos, prevalecer a presunção de boa-fé, sobretudo quando o recorrente produziu todos os atos no processo que indicam seu total interesse em dar prosseguimento à causa, inclusive com oferecimento de réplica, comparecimento em audiência inicial anterior, onde houve, mais uma vez, repito, tentativa de conciliação, e não se pode ignorar que o ato aconteceu e o ato foi válido. Não importa se o magistrado decide designar a próxima audiência como mais uma audiência inicial, mas ele já fez a primeira audiência. A audiência aconteceu, as partes estavam presentes, foi recebida a contestação. Então, não se pode negar que aconteceu o ato válido. Todo poder, o judiciário foi mobilizado para que esse ato acontecesse. Então, nós entendemos que a audiência, que o processo não poderia ser arquivado porque não se tratava de audiência inicial e sim de uma audiência de prosseguimento. E, inclusive, nós temos a este respeito a súmula 9 do TST, a qual dispõe claramente que a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação e audiência, não importa arquivamento do processo. Mas se essa turma decidir manter o arquivamento, será forçoso também excluir a condenação ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o recorrente apresentou uma justificativa válida e dentro do prazo de 15 dias, que é o que diz a CLT, que deve ser considerada válida em razão das novas formas, né, de realização das audiências. Então, estas são as nossas razões recursais. Obrigada a todos.
Mais alguém? Doutor Laércio.
Eu concordo plenamente com a ilustre advogada no tocante à explanação feita no que diz respeito ao juízo telepresencial, a presença das partes através do sistema que estamos aqui trabalhando, no caso, a ilustre advogada. O problema aqui é que o reclamante faltou à audiência, problemas técnicos que acredito que tenham ocorrido, que é comum, mas não apresentou o recurso no prazo que a lei manda. Ele apresentou um pedido de reconsideração. O recurso só foi apresentado 4 ou 5 meses após aquela decisão que arquivou os autos. Ela teria que...
Pela ordem, data, excelência. É uma questão de fato.
Doutora, como diz a doutora?
Diga, doutora.
Excelência, não, doutora. Excelência, a CLT dispõe que o autor tem 15 dias para justificar a sua ausência. E dentro desses 15 dias, muito antes do fim do prazo, a gente protocolou o pedido, justificando, né, a ausência dele e fazendo também o pedido de reconsideração. Então, nós
Certo.
estávamos dentro do prazo para justificativa.
Não
Nós
estou dizendo
entendemos.
que. O que, doutor? Concluiu?
Concluí, sim.
Ou
Eu não
não?
sei se
Eu não.
cortou minha fala, mas eu já tinha concluído.
Entendi. Eu não estou aqui dizendo que o pedido de reconsideração foi feito fora do prazo. Não, a CLT manda, pede que a justificativa seja feita em 15 dias, mas não elastece o prazo do recurso. Se ela tem a intenção de recorrer, como teve de fato, teria que fazer dentro do prazo legal, a partir do arquivamento dos autos. Não fez. Pediu reconsideração, depois entrou com embargos, e 4 meses, 5 meses depois, com recurso ordinário. Data vênia, eu entendo que aqui está
Oito
intempestivo
dias
recurso.
úteis, excelência. Oito dias úteis da decisão dos embargos.
Eu quero concluir, doutor. Então, data vênia, o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Está intempestivo. Por isso que eu estou encaminhando o voto nesse sentido. E eu sempre tenho defendido aqui, aliás, todos os colegas, que quando há problemas técnicos, nós sempre, sempre estamos devolvendo os autos para que o juízo de primeiro grau reconsidere aquele incidente, que é comum. Vários de nós aqui temos problemas quando estamos trabalhando, pelo regime telepresencial. Muito comum. Então, não se pode penalizar um trabalhador, principalmente um trabalhador humilde que não dispõe da internet com fibra ótica, para que não tenha,
Nem
diminua os
celular.
problemas, mas agora nós temos que observar os prazos. E aqui, se o processo foi arquivado, e tinha interesse de recurso, tinha que ser de imediato, no prazo legal. E não entrar com um pedido de reconsideração para depois entrar com recurso. Data vênia, foi equivocado este procedimento. É o nosso voto nesse sentido, senhor.
Doutora Eliane, doutora, eu particularmente eu acho que o objeto do recurso não é contra o arquivamento, é contra a decisão do juiz que não aceitou a justificativa apresentada pelo advogado reclamante. Eu acho que nesse sentido o recurso é tempestivo, mas aí, doutora Eliane.
Eu vou pedir vista desse processo, doutor. Ele
Doutora Anne,
está
vai aguardar?
finalizando aqui.
Aguardo.
Interessante essa questão, porque é a
É,
primeira vez que chega esse tema
chega.
dessa mudança da regra, né? Da CLT, que a parte pode até 15 dias depois do arquivamento pedir a reconsideração. É
Exatamente.
interessante, realmente é uma coisa nova, uma situação
Nova.
nova, que a
É,
gente ainda
exatamente.
está se deparando.
Agora, por cautela, eu acho que o advogado tem que entrar com recurso mesmo.
Não, porque,
Imediatamente,
veja
agora.
só, se além da
Ele não
possibilidade da
tem pedido
parte
de reconsideração.
requerer o que
Ele
não haja o
entra.
arquivamento,
Mas
e
a
justificando,
data vênia,
então
doutor,
já é uma decisão do juiz.
a reconsideração aí é para as custas, para
É,
dispensá-lo das
para o
custas,
custo.
não é?
Sim, mas
Exatamente.
pelo menos em relação às custas, o recurso caberia. Não no sentido de desarquivar, mas pelo menos para que não haja pagamento das custas. Pelo menos em
Eu
relação a
acho
isso, entendeu?
poder
Eu acho,
entrar com outro.
Para ele poder entrar com
Doutor
outra
João,
ação.
o
Entendeu?
prazo,
É nesse sentido.
por isso que eu estou pensando,
Mas
realmente,
é,
eu
doutor
ouvi
Leandro,
as
para pedir
pontas
vista aí
isso
para
aí. É,
analisar.
porque o prazo para recurso não mudou.
Não,
Se
não
fosse
mudou.
para
Pois é.
mudar,
Mas
seria uma
quando
adequação.
permite que a parte possa arguir que justificar ela está pedindo uma decisão judicial. O juiz vai acolher ou não a justificativa da ausência. Isso gera uma decisão. Agora, com o doutor Laerte, isso aí é mais relacionado às custas,
As custas, é.
não ao arquivamento em si, mas às custas. Agora, embora o juiz aqui um processo que já está com
Pois é.
contestado.
É. Isso
Isso
é muito
aí é
estranho.
outra coisa, não seria um arquivamento. Na realidade, deveria ter dado uma sentença, né?
Seria pior para ele, talvez.
É, mas isso, assim, processualmente falando. Agora, a pergunta é, e como é que ficaria o prazo do recurso após os 15 dias úteis?
Não, após o juiz
Esse é meu pedido de reconsideração.
Complicado isso, viu? Eu acho que tem que haver uma adequação, se for o caso.
Eu acho que pelo menos deferisse a liberação das custas, do pagamento das custas, para que ele possa entrar com outra ação, né? Mas a forma como ele
Segundo artigo
diz.
844, aí ele caiu.
É.
Se a gente liberasse as custas.
É, talvez ele tivesse que entrar no recurso no prazo legal e pedindo até a questão dos custos, e falando no porquê faltou.
Mas o juiz pode de ofício liberar as custas, né? Tanto o juiz de primeiro grau como nós.
Isso.
A gente não poderia
E
logo
aqui eu
liberar?
preferia logo.
Então,
E
vamos
aqui
liberar,
concordar,
então?
eu libero,
A
sem
gente
problema.
libera as
De
custas
ofício,
agora
eu não vejo problema.
e ela entra novamente lá para com o
Exato.
processo. Se achar que deve.
Mas
Então,
de qualquer
essa é
forma,
a
está
conclusão.
fora do prazo, não está não, doutora Leandro?
Porque, doutora
O problema aí, doutor João, foi o prazo, né? Eu não
Eu
fiz esse
estou
mesmo,
entendendo que está
eu
fora do
fiz aí,
prazo.
mas agora as custas eu
As
dispenso, não tem
custas da vez
problema nenhum.
fazer. Mas ela pode entrar lá. Já passaram 2 anos? Não, não é
Não,
agora.
e o processo aqui
E ainda interrompeu aí,
tá interrompido.
está interrompido. Ele entrou, se ele entrar de novo,
Eu de ofício libero as custas.
libera
Ou ela
as custas.
obtém aí a liberação das custas, entra com nova ação,
Eu já estou
ou entra com ação rescisória,
eu já
certo?
estou
Né?
de ofício, já estou concedendo, que eu vi que não.
Eu fiquei preocupada com as custas, por isso que.
3.900.
3 mil,
Porque um
meu Deus do
trabalhador
céu.
pagar 3
3
mil.
mil?
Sem condições.
Aliás, qualquer valor, eu acho que o trabalhador não tem
Não tem
condições de
condição.
pagar.
3
E
mil,
eu tenho
peraí.
sempre, às vezes, até vencido nesse ponto.
Salários mínimos. Não...
É o
É
que,
muito
doutor
pouco.
Eliane?
Mas a gente, doutor, se ele vai dispensar as custas, a gente não pode encerrar?
Mas aí teria que conhecer do recurso, né?
Mas, doutor Laerte, me diga uma coisa que eu
Não,
não
não.
entendi aqui.
Eu acho que, doutor
Ofício,
João,
dispensa as custas.
mesmo não conhecendo do ofício,
É.
de ofício, eu acho que eu posso liberar.
Pode, libera as custas e...
Mas não conhecendo o recurso?
Conceder os benefícios primeiro.
Da justiça gratuita.
Conceder primeiro os benefícios.
Não conhecendo o recurso, mas de ofício.
Exato. E do
É, acho
mérito.
que pode.
Aliás, do mérito.
No mérito.
Na admissibilidade do recurso em si,
Não, você
propriamente.
quer? Pode ser esse voto?
Não,
Nesse sentido, o voto do relator?
não, 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 não
Deixa eu abrir primeiro, eu já fechei. Doutora Eliane pediu aqui.
Foi,
mas... Eu já estava adiantando aqui para o próximo. Aí a gente ganha tempo, mas você.
Qual é o número?
Porque, doutora Eliane, eu entendi que o prazo dela de recurso está extemporâneo, está fora do prazo de recurso.
A doutora Eliane pediu vista, né? Doutora Eliane, examina.
Quer que eu faça isso?
Né? Depois a gente vai atrasar aqui, que a gente tem outra sessão depois.
É, mas aí a gente encerrava esse, doutor Jair. Então, o prazo para o senhor ficaria melhor, né?
Então deixa eu
abrir. É, encerra logo. Okay. O trabalhador, ele entra logo. Quanto mais tempo passa, mais ele perde.
Peraí, deixa eu...
Exato. Só um minuto.
Para entrar, se é que ele vai entrar. Agora isso acontece muito, os advogados pedem reconsideração, aí o processo, o recurso foi embora, o prazo.
Mas aí que está, doutora Eliane, eu penso que a reconsideração é um prazo, e o de recurso é outro, e ele até pode entrar dentro do prazo do recurso.
Os dois, com certeza, Agora, né, por causa dessa modificação aí sim. Né? Mas normalmente eles pedem reconsideração e querem contar o prazo do recurso a partir da decisão da reconsideração, quando o recurso já morreu lá atrás. É meio... Tem que ter muito cuidado com o prazo. O prazo é...
Prazo é fogo.
Muito sério. No nosso concurso, nós tivemos um caso de uma pessoa que perdeu o concurso por causa do prazo. Vocês sabem disso, né? Não lembro.
Eu estou vendo aqui que até para conceder esse benefício gratuito. Fora do prazo?
Mas
é forçar demais.
Passar de mais a barra?
Eu acho também, tudo que está fora do prazo é complicado ser concedido.
Só para liberar custos, o recurso é tempestivo. Acho que o recurso, o objeto do recurso for não pagar as custas, que o juiz manteve o pagamento mesmo após a justificativa apresentada, eu acho que acabaria. Pode-se conhecer parcialmente nesse sentido do recurso. Não para o desacabamento, como o doutor Laef colocou. Mas para liberar as custas, eu acho que pode ser conhecido o recurso e a
parcela da... Conceder a eles benefícios da justiça gratuita e dispensado das custas. Porque realmente R$3.000 é impossível. Trabalhador é
com essa... Vai entrar com a ação...
E aí se biscoito depois...
Mas
é melhor que o doutor Eliane pedir vista para poder fazer melhor, aí com mais calma a gente,
É
né?
melhor,
Mas
é melhor.
realmente, porque eu nunca realmente é interessante essa questão. Então fica vista a doutora Eliane e a doutora Anne aguarda, né?
Aguardo. Eu
E é
vou até olhar
melhor.
aí.
Doutora Juliana, já
É, vou
dei
olhar também.
uma nova sobrevida aí para analisar.
Vamos ver.
Tá bom, muito obrigada a todos.
Tá,
Bom
doutora, até mais.
trabalho.
Igualmente.
Continuando, vamos ao 14 da ordem. 14.